Pronto, vamos então dar início à nossa reunião. Boa tarde, senhores deputados. A nossa reunião tem dois pontos. O primeiro ponto é a instalação do grupo de trabalho e um segundo ponto é a definição da metodologia de trabalho deste grupo de trabalho que tem o nome de aplicação do Código de Conduta. É uma reunião que pretendo que seja breve, naturalmente sem cortar a possibilidade de cada um dos senhores deputados dizer o que tiver por conveniente, mas dadas as nossas agendas hoje sobrelotadas, tratava-se apenas de, num primeiro momento, considerar o grupo de trabalho instalado do ponto de vista formal e, portanto, cumprindo imediatamente este ponto 1, dar por instalado este grupo de trabalho e depois, num segundo momento, definir a metodologia de trabalho das nossas reuniões e do trabalho que teremos pela frente. Eu daria logo aqui uma primeira nota, que é acerca do caráter reservado das nossas reuniões, dada a sensibilidade das matérias que teremos que analisar e, portanto, fazia-vos já essa sugestão. Se estiverem de acordo, daríamos isso já como assente sobre o caráter reservado das nossas reuniões. Depois, e antes de entrarmos na definição da metodologia de trabalho, onde gostaria de ouvir cada um dos senhores deputados, tinha a dizer-vos o seguinte, creio que todos terão recebido esta manhã a documentação que os serviços enviaram relativamente a um primeiro assunto que nos é enviado pela mesa da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados e da análise que fiz dessa documentação, levantaram-se logo algumas dúvidas no que concerne à fundamentação e à contextualização que é feita pela própria mesa, dando-me a entender que, não sei se concordam, mas que faltam aqui duas coisas essenciais para nós começarmos a trabalhar. Primeiro, identificarem-nos exatamente quais são os factos que carecem da nossa apreciação, porque não é identificado qualquer facto, são apenas feitas referências a uma carta, a uma notícia, portanto não vem exatamente quais são os factos em concreto e não tem a fundamentação legal acerca das normas que eventualmente possam ter sido violadas pela senhora deputada. Portanto, se os senhores deputados entenderem como eu daria aqui a sugestão de fazer uma comunicação ao Sr. Presidente da Comissão da Transparência no sentido de completar a indicação que nos foi dada o mais depressa possível para também não atrasar aqui os nossos trabalhos acerca deste assunto. Mas antes de dar a sugestão de texto que fiz ainda esta manhã, rapidamente, pronto, depois da análise dos documentos, não sei se querem dizer alguma coisa acerca desta nota introdutória. Com certeza. Senhor deputado João Oliveira.
Fazer essa clarificação. Ah, obrigado. Eventualmente solicitar-se essa clarificação ao Presidente da Comissão, ainda que do ponto de vista substancial todos nós já tínhamos aquilo de que o Presidente da Comissão dispõe, ou seja, o despacho que foi ontem feito pela mesa da Comissão, que tem a referência aos elementos factuais que a Comissão dispõe, particularmente a carta que foi dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República pela Associação Cívica Transparência e Integridade, que julgo que é essa a base da questão que nos é colocada. E a própria carta que foi dirigida ao Presidente da Assembleia da República já nos foi distribuída na Comissão já há mais tempo e até foi objeto de um primeiro relatório feito pelo senhor deputado Hugo Oliveira. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista substancial, nós já temos aquilo que o Presidente da Mesa nos pode dar. Não é? Relativamente à indicação legal, eu não sei se o Presidente da Mesa da Comissão terá obrigatoriamente que fazer essa referência, considerando aquilo que está previsto no regulamento e na resolução que enquadra estas matérias, nomeadamente as que têm a ver com o Código de Conduta. Eu estava aqui a tentar abrir a resolução, estou com alguma dificuldade. mas eu julgo que a própria resolução, faz referência, faz uma referência genérica, exatamente, no artigo 12, da resolução faz uma referência genérica a um conjunto de competências da Comissão, que são de resto aquelas que estão definidas, que estão atribuídas a este nosso grupo de trabalho relativamente a proceder a inquéritos, emitir declarações genéricas ou recomendações nos termos previstos no Estatuto dos Deputados. E, portanto, não sei se isto obrigará exatamente a essa identificação preambular, portanto, eu acho que era mais útil nós podermos avançar com o trabalho que temos a fazer no grupo, aqui no grupo de trabalho, sem mais delongas, para além de ter estas dúvidas relativamente a, essa, a essas indicações que o Presidente da Comissão possa dar.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se os demais senhores deputados pretendem ser alguma consideração. Eu posso, entretanto, só para talvez abreviarmos, dizer em que é que me fundamento para ter este entendimento, que é exatamente no artigo, nesta última alteração que fizemos ao regulamento, no artigo 7b, no número 3, que nos diz que para efeitos do disposto da segunda parte do número anterior, que é exatamente a remessa a este grupo de trabalho, compete à mesa da Comissão ter o impulso, e teve, de mediante informação dos serviços de apoio, analisar os comportamentos dos deputados que sejam de conhecimento público e que sejam suscetíveis de violar os deveres dos deputados, identificando os concretos normativos eventualmente violados e a respectiva factualidade mínima enquadradora. E eu acho que falta isto. Falta, eu até acho que falta mais alguma coisa, acho que falta o que é que os serviços de apoio de facto identificaram e remeteram à mesa, porque não terá sido só, apenas e só a carta da associação, mas um conjunto de notícias que vieram a público e que serão importantes para nós trabalharmos este assunto. E, portanto, também isso eu proponho que se peça ao Sr. Presidente da Comissão. E depois é esta parte final do número 3, falta de, no despacho, falta de facto a identificação dos concretos normativos eventualmente violados e a respectiva factualidade. Eu penso que não compete a este grupo de trabalho, mas naturalmente estou obviamente receptiva a ouvir-vos e a verificar qual será o vosso entendimento, mas não me parece que esteja na competência deste grupo de trabalho identificar esta factualidade. Ela já tem que vir, de facto, da mesa da Comissão e, naturalmente, no despacho do Sr. Presidente. Se depois, no âmbito dos nossos trabalhos, porventura identificarmos outros factos, bom, isso aí teremos que decidir o que é que iremos fazer, porque não estamos livres, na verdade, de, mediante as diligências que fizermos, de virmos a identificar um ou outro aspecto que não tinha sido inicialmente considerado. Mas o que me parece é que falta, de facto, isto. E reparem, eu não estou a dizer que falta, não terá sido aqui nenhuma intenção do Sr. Presidente, não vejo que tenha sido qualquer intenção. Vejo é que é um início de trabalho, de um grupo de trabalho, estamos todos aqui no início e terá sido por mero lapso, apenas e só, não terá sido intencional não vir esta factualidade, nem a violação, nem as normas que eventualmente tenham sido violadas. Portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado.
José Manuel.
Muito obrigado. Eu enfim, parece-me bem que, justamente porque o argumento era esse, porque estamos a arrancar com um processo de trabalho e, portanto, creio que se faz bem em, digamos, vincar a necessidade de se cumprir o que está estabelecido e, portanto, não há dúvida nenhuma que a letra do preceito que foi referido diz o que diz e, portanto, não subsistem grandes dúvidas. E, portanto, sim, eu acho que é bom fazer um contacto para que tudo isso possa ser criado para este grupo e para que o grupo de trabalho possa, então, pronunciar-se sobre aquilo que é referido. Agora, Eu creio que, sem embargo disto ser importante, do ponto de vista formal e, portanto, do ponto de vista institucional, se quisermos, eu acho que o que mais nos preocupa, certamente a todos, é qual vai ser a metodologia que vamos adotar depois a seguir. Não é? Portanto, e isso é que realmente valia a pena. Portanto, eu, pelo meu lado, diria, faça-se assim, como a senhora Presidente disse, para que as coisas possam ser feitas devidamente. E agora debrucemos-nos sobre aquilo que é mais delicado e que é a maneira como vamos funcionar.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu concordo inteiramente aqui com o Sr. Deputado José Manuel Pureza. E até depois da da leitura que a senhora coordenadora fez do normativo, ou talvez porque estamos a começar e porque efetivamente é a primeira vez que nos estamos a debruçar sobre as questões, que era conveniente começar bem e não começar de forma incorreta e esclarecer desde logo a forma como deverá ser feita. E, de facto, pois, isso implicará necessariamente depois na definição da metodologia de trabalho, porque se elas já vierem, perdoa-se-me o termo coxas, pois já será mais difícil conseguir aprofundar as questões. Portanto, nesse sentido, acho bem, era uma questão da senhora coordenadora poder ler então a carta ou o requerimento que queria fazer ao senhor Presidente, no sentido de esclarecer então a questão. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então passar a ler esta proposta de texto para enviar ao Sr. Presidente da Comissão da Transparência, que diria então o seguinte: na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho e Aplicação de Código de Conduta, informo Vossa Excelência que na reunião de hoje a vida deste Grupo de Trabalho foi consensualizado o entendimento de que o despacho da mesa ontem emitido ao abrigo do número 3 do artigo 27B do Regulamento da Comissão sobre o pedido de esclarecimento dirigido pela Associação Transparência e Integridade relativo à conduta da Sra. Deputada Joana Lima não identifica, nos termos impostos pela referida norma regulamentar, os concretos normativos eventualmente violados e a respectiva factualidade mínima integradora, aspectos que são essenciais para que este grupo de trabalho possa levar a cabo o exercício das suas competências. Nestes termos, solicita-se à mesa da Comissão que possa proceder à referida identificação em falta, que é o entendimento do grupo de trabalho, mas sobretudo porque é o que resulta expressamente da mencionada norma regulamentar. Mais informo que, para além de ser naturalmente imprescindível para a instrução do referido processo e para a definição concreta do âmbito das suas audições, o Grupo de Trabalho considerou fundamental como auxiliar à realização do inquérito a recolha, através dos serviços de apoio à Comissão, de tudo o que tenha sido publicado na comunicação social a propósito do caso da Sra. Deputada Joana Lima, que é, no fundo, o único fundamento objetivo de conhecimento dos factos. Mas solicitamos que esse levantamento possa ser levado a efeito o mais rapidamente possível. Com os melhores cumprimentos, parece-vos bem? Sr. Deputado, eu acho que aquilo que faz referência a esta nota informativa é um conjunto de normas que fazem parte do Estatuto dos Deputados e que podem ser relacionadas com um conjunto de factos. Pode ser incompatibilidades, podem ser impedimentos,
Não, expressamente em relação a impedimentos e a intervenção de deputados no âmbito da contratação pública, servir de mediadores, posso ver, normas jurídicas que estão.
Mas na nota informativa. Certo.
O ponto 1 e o ponto 2, agora não tem
que ter indicado. Sim, já estou. Isto é demasiado limitado.
Da Comissão de
Mínima.
Enquadravam os factos em causa e a partir dos quais a mesa da Comissão disse, considerando o enquadramento do caso, que era a factualidade que estava identificada, que era o enquadramento jurídico, se fizesse esse trabalho. Se até que há pouco estava a
Pois, o que me parece aqui é que não estão aqui os factos exatamente, não está identificada a factualidade em concreto para depois fazer a relação, parece-me demasiado vago, mas naturalmente decidiremos aqui conforme bem entendermos todos, não é? Portanto, o que me parece é que falta essa factualidade em nenhum sítio, nem na nota informativa, nem, obviamente, depois no despacho que se seguiu, indica quais são os factos em concreto. Faz apenas referência a uma carta da associação. Apenas e só.
Mas são só isso, okay.
Sim, não, já há mais, não é? Há tudo aquilo que veio a público, que não é a Carta da Associação. A Carta da Associação impulsionou esta discussão. Não foi exatamente a Carta da Associação, na minha modesta perspectiva, ou não poderá ser uma mera Carta da Associação que vai originar que este grupo de trabalho tenha aqui alguma ação, mas sim todos os factos que vieram a público. Aliás, a Carta fundamenta-se nisso. Portanto, parece-me que... Agora, o que nós podemos fazer aqui no despacho, para não atrasarmos, é dizer também ao Sr. Presidente que a próxima reunião do Grupo de Trabalho será na próxima semana e, portanto, que nos possa fazer... Não queria estar aqui a pressioná-lo, mas que nos possa fazer chegar, dar aqui essa nota de que queremos tratar já disto na próxima semana, portanto, para não atrasarmos muito mais. E, de facto, não iríamos atrasar, porque hoje também não... Hoje falaria... Exatamente, falaríamos da metodologia agora de trabalho, mas daríamos já aqui esta nota, que temos já uma reunião agendada para que não se atrase aqui a análise do assunto. O que é que vos parece, senhores deputados? Vamos lá decidir isto por maioria, se não puder ser por unanimidade.
Eu concordo com a posição da senhora coordenadora.
Muito bem, avançamos então assim. Muito bem, vamos então passar ao ponto 2, que é a definição da metodologia de trabalho, ou à continuação do ponto 2, digamos assim, depois deste ponto prévio. E aqui também gostaria naturalmente de ouvir os senhores deputados acerca de eventuais propostas que tenham para apresentar acerca da metodologia de trabalho. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Honestamente, não pensei no assunto e, portanto, não tenho nenhuma proposta a fazer de momento.
Sr. Deputado João Oliveira. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sim, eu estou naturalmente de acordo com o que foi dito pelo deputado João Oliveira. Queria só sugerir, e enfim, creio que também será consensual, que no processo de trabalho, que no processo de abordagem deste caso, como dos outros que nos venham depois a aparecer, que haja formalmente consagrado um momento de interlocução com a pessoa, com o deputado ou a deputada que esteja naturalmente aqui em causa. Não é? E, portanto, não apenas por iniciativa do relator, mas, digamos, creio eu que faz sentido... enfim, solicitar à pessoa, deputado ou deputada, que, enfim, que tome, diante dos factos que estão diante de nós, que tome, digamos, que nos esclareça sobre as circunstâncias em que aquilo ocorreu ou não ocorreu. Enfim, portanto, eu creio que há um momento, não sei se prévio, mas creio que sim, que é um momento prévio, que é justamente o de solicitar à pessoa em causa que preste os esclarecimentos que entenda por convenientes. Acho que é isso. E depois o resto, certamente, é como o João Oliveira disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, faz favor, Sr.
Eu acho que, na verdade, aquilo que teríamos que fazer é mesmo o princípio contraditório, portanto, não poderia haver outra forma que não seja ouvir o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada relativamente. E isto já acontece relativamente também aos relatórios que temos na Comissão de Transparência, portanto, se quiser responder muito bem, se não quiser muito bem também, mas, efetivamente, ter... que dar a possibilidade ao deputado ou à deputada, naturalmente, de dar a sua versão dos factos e, portanto, ter aqui a possibilidade de haver o princípio contraditório. E, portanto, parece-me também que não podemos fugir muito daquilo que disse o Sr. Deputado João Oliveira, que é o método utilizado nos relatórios relativamente aos processos que temos em mãos na Comissão. E, portanto, não teremos aqui que, se calhar, inovar sobre estas matérias. Muito obrigado.
Obrigada, senhores deputados. Também me apraz dizer o seguinte, que concordo com a metodologia que foi aqui apresentada e então, concluindo, parece-me que podemos definir a seguinte metodologia de trabalho. Pedir, neste caso, a identificação da factualidade concreta, quando nos chegar definirmos, elegermos um relator para fazer um relatório inicial acerca de todos os factos, mas também dos elementos que já nos chegaram da própria Comissão, agendarmos uma audição com, neste caso com a senhora deputada avisada, e depois disso decidirmos se vamos avançar com outras diligências ou não. Eu penso que isso será sempre casuístico, mediante cada situação que tínhamos em concreto. Portanto, neste caso... Sim, não, pode não ser, não é? Mas... Não, convidá-la, pelo menos, a pronunciar-se. Convidá-la a pronunciar-se sobre... Sim.
Há alguma coisa aqui desde que tenha alguma dificuldade em fazer referência aos inquéritos.
Sim.
Mas considerando, a partir do momento em que conseguimos ter uma limitação mais concreta do trabalho que vamos fazer, talvez seja útil, se calhar até mesmo antes de se iniciar o trabalho regulador, poder-se eventualmente fazer uma apreciação de eventuais elementos que possam ter interesse de recolher e, em função da novidade desses elementos ou não, avaliar-se se, considerando que há elementos novos, assume-se logo que far-se-á o apuramento desses elementos. E em função desses elementos, peço à senhora deputada para dizer que entender que seja adequado, tal como já se fez anteriormente, a proposta da carta que foi enviada. Pronto, e em função depois dessa resposta que surgiu ao da sua falta, logo segue o processo de fundo.
Isso.
Mas talvez pudesse ser um método mais não tão inquisitorial, diria eu.
Nesse caso, eu estava a dizer, não faríamos o relatório inicial, tipo. Fazemos só um relatório no final? É isso que estava a sugerir, Sr. Deputado, não é?
Acho que o relatório inicial podia eventualmente já
podemos
considerar esses elementos, não é? Ou seja, fosse uma coisa quase preliminar a esses elementos que fossem corrigidos, para depois poder fazer uma apreciação e eventualmente conduzir-se a um relatório
final.
Já com outra substância.
Nós, no final, temos sempre que emitir, que fazer o relatório, portanto, é isso que terá que sair desta comissão. Digamos que assim dispensávamos esse relatório inicial, faríamos uma reunião onde analisávamos todos esses elementos, decidíamos da pronúncia ou do convite à pronúncia à senhora deputada e deixávamos depois, para momento posterior, o relatório final, ou outras diligências que, porventura, levássemos a cabo. Muito bem. Muito bem. Estamos... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu não sei se estou enganado e corrijam, mas como este é o primeiro caso, ele foi primeiro à comissão e foi à comissão e na comissão foram pedidos esclarecimentos à senhora deputada. Eu acredito que os próximos venham diretamente portanto, a este grupo de trabalho e que não passem propriamente pelo crivo da comissão no sentido de tomar diligências e, portanto, aí portanto, vem diretamente e nós aqui então definiríamos essa situação.
Sim, sem dúvida que ou em dois momentos, como aqui acontecerá, ou não só em sede de grupo de trabalho, sempre teremos que e devemos acautelar o contraditório e a audição dos deputados, dos senhores deputados que forem visados nas matérias que nos chegarem. Muito bem, senhores deputados, mais alguma coisa? Não havendo mais nada, dou por encerrada esta reunião, agradecendo a todos e uma continuação de uma boa tarde. Muito obrigada.